ou em Pedrógão. Mas da nossa parte sempre tivemos e obtivemos a maior cordialidade no trato. Procurámos, e houve uma diferenciação e um desafio que fizemos a nós próprios e aos municípios, inverter o processo, e assumimos-lo fazê-lo, inverter o processo que era executar a reconstrução das casas e de alguma forma legalizar o processo, todo o processo a seguir à sua reconstrução. E obtivemos o assentimento da parte das câmaras, sabendo que não é esse o processo normal, assumido em sede própria, que estávamos numa situação de emergência e que era de todo útil devolver às pessoas um espaço e uma ocasião para a sua habitação, mas de parte das câmaras sempre tivemos naturalmente estruturas diferentes, pessoas diferentes, mas sempre obtivemos total assentimento e cooperação da parte das câmaras.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Eu questionava não a propósito do relacionamento como as autarquias trataram a Caritas Diocesana, mas sim o processo em si, de como se houve diferenças de tratamento no processo por parte das autarquias em si. Porque foi criada aqui a ideia de que situações similares nos municípios tinham um tratamento, noutros municípios tinham outro diferenciado.
Para responder?
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é que os tratamentos, muitas vezes, em situações de dúvidas, eram cruzados para haver o mesmo tratamento. Em processual, nos tratamentos processuais, talvez por aquilo que também já disse, talvez por nós termos sido dos primeiros a ir para o terreno e a executar, não nos apercebemos se havia tratamento diferenciado em situações similares. Não nos apercebemos porque as nossas situações foram devidamente sinalizadas, no nosso entendimento, devidamente triadas e que não sobrava quaisquer dúvidas na aplicação dos fundos naquelas situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Estas questões que estou a fazer é precisamente para desfazer a ideia de que há aqui situações dúbias e diferentes. Outra questão que tem a ver com isso é se alguma vez a Caritas foi vítima de pressões de diferentes natureza, para poder ter posturas diferentes, em municípios diferentes, situações diferentes.
Para responder.
Embora eu seja um menino, mas dificilmente essas pressões teriam lugar. Não, não fomos, objetivamente, a responder à sua pergunta e peço desculpa pelo desabafo, mas não fomos, nem havia lugar para isso.
Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar, dizer-lhe que nós assistimos a uma situação, como disse, que ninguém estava preparado. O drama foi tão grande que o território tão pequenino, com umas estruturas públicas também com pouca capacidade de resposta, mas também houve alguma, que seria de esperar, alguma confusão momentânea e depois que se prolongou num período imediato de responder. Nós não nos esquecemos que houve mediatismo. Houve um mediatismo que resulta nisto que aqui estamos a vivenciar, reportagens televisivas que levantaram dúvidas, como que depois conduzam até uma comissão de inquérito praticamente. Houve quem dissesse, com responsabilidades neste país, que no Natal teríamos que ter tudo isto concluído e as reconstruções feitas. Enfim, muitas situações que nós vivenciámos e que houve alguma confusão, naturalmente, que era de esperar, tendo em consideração a dimensão. Mas alguma vez identificou divergências entre as entidades, tendo em conta o envolvimento e a participação que a Caritas teve, nas entidades representantes das mais diversas, que tantas entidades, já foi aqui elencadas pelo PSD, diversas entidades, muitas delas que até poderia correr o risco de duplicidade nos apoios, houve alguma vez divergências, que divergências de que natureza, identificá-las em concreto? Obrigado.
Para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado João Dias, o que lhe posso dizer é que em muitos momentos e de muitas formas teve que haver o inverso disso, cooperação. Muitas reuniões, às vezes à mesa do almoço, com a União das Misericórdias, quando visitámos em conjunto e triámos alguns casos. Muitas vezes a União das Misericórdias e a Gulbenkian me fazia o questionamento e que nós devolvíamos o questionamento como é que eles estavam a tratar um conjunto de casos, porque foi um bocadinho navegar à vista, muitas vezes foi navegar à vista, e a dificuldade de quem está no terreno e muitas vezes de buscar respostas para perguntas que se têm, não há propriamente nem sequer sítio onde buscar essas respostas. E eu posso testemunhar, vale o que vale, mas posso testemunhar que houve muita cooperação, nomeadamente as entidades com quem a Caixa trabalhou mais de próximo, porque interviu praticamente no mesmo timing, foi com a União das Misericórdias e principalmente com os representantes da Gulbenkian, que essa cooperação sempre deu os devidos frutos, porque nenhum de nós teria por si ou encontraria nas câmaras municipais ou na CCDR as respostas cabais para aquilo que eram os nossos questionamentos para cada caso concreto.
Muito obrigado, Sr. Cónio. A palavra agora ao complementar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar Eurídice. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra e, obviamente, em nome do nosso grupo parlamentar, deixar uma palavra de reconhecimento e de apreço pelo trabalho desenvolvido pela Cáritas em geral e, obviamente, também incluída a de Coimbra. Eu não sei se o Sr. Presidente tem noção da importância que teve os dois exemplos que deu no final das respostas às perguntas ao PSD. Com a exemplificação desses dois casos, de uma família com uma mãe e um filho, e com uma família de três pessoas, o pai e a mãe e uma jovem, tanto quanto percebi, e o enquadramento da realidade e a capacidade que tiveram de perceber esse enquadramento e dar resposta, prova aqui uma coisa fundamental, que tem vindo muito a falar-se, é o quanto a desinformação permite levar a conclusões de existência virtual de eventuais corrupções. Ou seja, no primeiro caso, quando dá o exemplo, no fundo aquilo que diz, e mesmo no segundo, é procuramos soluções alternativas, ou seja, é feita uma construção de uma casa não exatamente onde ela ardeu, mas ao lado, porque havia estas razões e estas justificações. E dentro das justificações está a dignidade humana, e foi para isso que os portugueses contribuíram. E uma segunda, num território, eu registei, com um percurso, um acesso de terra batida, sem água e sem luz, e razão tinha aquela família de três pessoas em dizer reconstruir aqui, porquê? É um erro. Continuaremos, obviamente, sujeitos a perigos e sem dignidade. E, portanto, o que é que fazem? Adquirem, noutro local, uma habitação. Eu não sei se ouviu as audições que aqui aconteceram. Não ouviu. Mas se ouvisse algumas audições que aqui ocorreram, particularmente a primeira, os dois casos que aqui exemplificou, se tivessem ocorrido no âmbito do Fundo Revita e não da Caras, da Caritas, desculpe, estaria numa lista das casas da vergonha. Eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma. E, no entanto, isso não são casas da vergonha. Isso é uma resposta acertada e de dignidade. Bom, eu queria, para além de dizer isto, fazer a seguinte referência. Os senhores foram aqui chamados, à semelhança de outras duas entidades que assinaram um protocolo conjunto, a Fundação Galos Gabriel e a União das Misericórdias, porque é protocolos semelhantes, é diferente da que ouvimos ontem, Cruz Vermelha. Foram aqui chamados, a requerimento do PSD, aprovado da Comissão, porque ninguém quis inviabilizar ninguém de ser ouvido. Agora, eu procurei enquadrar a Cáritas no objeto desta comissão de inquérito, putestativamente criada pelo PSD, ou seja, obrigatoriamente criada pelo PSD, e que pretende escrutinar, avaliar a atuação do governo anterior relativamente àquilo que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios no litoral, no Pinhal Interior, os incêndios de junho de 2017. É este o objeto. E eu pergunto-me, mas onde é que encaixa, porque estamos a falar da apreciação do governo, estamos a falar de dinheiros públicos, onde é que encaixa esta entidade privada, de gestão privada dos fundos, nesta realidade? Bom, e na avaliação que fiz, até porque acho que já valeu a pena vir aqui pelos dois exemplos, a única coisa que eu entendo que vale a pena para esclarecimento é a relação desta entidade com o Fundo de Revita, porque é aqui que está, digamos assim, a intervenção pública naquilo que vos diz respeito, uma vez que estabeleceram um protocolo, e a Cáritas, e antes de eu fazer, partir para as perguntas, a Cáritas não está a ser escrutinada, e nós queremos que isto fique claríssimo, assim como não estão a ser aqui escrutinados os municípios. Não temos poderes para o fazer, existem outras sedes onde o escrutínio político dos municípios é feito e não é na Assembleia da República. Bom, como eu referi, quem assinou, como a Cáritas, o protocolo com o Fundo de Revita são entidades privadas com gestão privada. E aquilo que já aqui referiu, e bem, é que assumiram como princípios orientadores da vossa ação aquilo que eram as linhas mestras do Fundo Revita. E isso é possível, estava consagrado, de facto, no Decreto-Lei 81-A de 2017, aquele que cria, obviamente, o Revita. E, portanto, essa legitimidade é absoluta e é compreensível, porque é natural que essas entidades, apesar da gestão ter sido privada, procurassem coordenar, como aqui já referiu, a sua atividade. Portanto, surge aqui a primeira pergunta, é como é que foi feita essa articulação com o Fundo Revita, porque fizeram o protocolo com o Instituto de Segurança Social, mas ao abrigo das regras do Revita, e se essa articulação inviabilizou apoios duplicados, e se essa articulação atingiu objetivos que a própria Cáritas tinha, para além deste, dos apoios duplicados, e se sim, quais é que efetivamente foram alcançados?
Senhor Doutor, faz favor, para responder.
Senhora Deputada Eurídice, espero não me enganar, não é comum o seu nome, pelo menos para mim, peço desculpa se me enganar, fica já a minha apresentação de desculpas. A sua pergunta, eu não sei se consigo chegar à profundidade da sua pergunta, mas aquilo que lhe posso dizer é que quando a Cáritas é chamada aqui a Lisboa para formular este protocolo com o Fundo Revita, já a Cáritas participava anteriormente, exatamente com a Direção-Geral da Segurança Social, na elaboração desse protocolo. Ou seja, há um pré-momento que é elaborar esse protocolo, elaborar as suas regras, e onde a Cáritas teve uma participação direta, e posso dizer na minha própria pessoa, juntamente com o Dr. Rui Filhais, para definir efetivamente que critérios, que não eram nada extraordinários, que estavam consagrados e que vieram a estar consagrados na lei, não eram nada extraordinários, porque efetivamente os dramas que estavam à nossa frente e que tinham que ser, não podiam senão priorizar as prioridades que foram definidas, não havia outra forma. E a nossa participação foi efetivamente de colaboração e também percebemos que obtivemos sempre da Direção-Geral da Segurança Social o perfeito assentimento sobre aquilo que já estava a ser feito, porque havia já trabalho no terreno. Depois há um segundo momento, e o segundo momento foi garantir ou foi reconhecer que havia dois fundos que iam ser geridos autonomamente. Mas que essa gestão que ia acontecer autonomamente destes dois fundos e concretizando o fundo da Cáritas, da Rede Cáritas, e o fundo da União das Misericórdias, juntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, não de forma alguma fosse confluir ou fosse chocar, seja com critérios de atuação, seja com duplicação de apoios para a mesma situação, ou que as instituições, sejam elas quais fossem, tivessem a tentar subscrever ou apoiar a mesma situação. E isso foi sempre alcançado